Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Parte 2. Ada passeara com ele de automóvel, dançava com ele nas suas salas. Ele era rico, audacioso e elegante. Cada vez que o coronel chegava à porta da sala, lançava ao filho um olhar rápido e tímido. Arrependia-se de o fazer sofrer e não sabia como remediar a sua imprudência. O moço parecia abstracto. Só as narinas lhe afavam e os olhos chispavam como se tivessem fogo. Nessa noite ele não dormiu. Sentou-se à secretária e escreveu a Ada uma carta de 20 páginas. Da sua alcova entreaberta, o coronel desesperava-se, olhando para a bandeira de vidro iluminada do quarto do filho. Às 2 horas não se conteve, foi-lhe bater à porta. A pena de Rui rangia no papel. Já são 2 horas, sei.
Então, vou me deitar.
As noites são para dormir. Isso faz mal. Rui não respondeu. A pena corria desesperada, nervosamente. O pai voltou suspirando para o quarto, mas Fosse deilou quando às 3 horas o filho apagou a luz. A chuva diminuía, a casa esdavava agasalhada no estorpor puro do silêncio. Tudo seria doce se o pensamento maldito não perturbasse a paz dos homens. O coronel revolvia na mente as atitudes do filho, suas palavras, a expressão do seu olhar ardente de moço rechunado. Que fim teria ilo tudo? 21 O cruel Amona, dando Dona Delfina vinha por sua voz perturbá-lo com aquele recado seu transmitido pela boca do pagadeiro comum nessa feia tarde de chuva. Que liguei a ela? Era evidente que se tratava de Ada. Passou-lhe então pela cabeça que o doutor Janjão ou a sua gente soubessem alguma coisa sobre o passado daquela moça faceira e sem vintém. O mandassem chamar para o persuadirem de que de enfim viu no casamento do Delia com o filho. Que se ninassem. Talvez eles entendessem que o Rui não merecia nada superior, por ser filho de um homem solitário ou sem outra fortuna cuna que a aposentadoria do seu emprego. Mas ele punha o filho em mais alta espirranças. Se o que queriam dele era isso, estavam bem enganados. Diria mesmo que dava a Ada de presente ao Eduardinho Guedes e reservaria o Rui para mulher de outra ordem. A vó vontade não recuaria, saberia mantê-la. Arrastado pelas suas ideias egui, Cantes tornou a agitar nos moradores antigos de Copacabana pelo tempo do nascimento de Aeda, a ver se a força de investigar descobriria quem eram os pais Delia. Nesses dias aquele sítio era apenas uma praia de pescadores sem ruas, chalets, sem os palacetes e sem a população variada de agora. Contudo, a trefa só teve um resultado, prolongar-lhe a insônia. Se ele pudesse arrancar a língua inútil áculo a bruto do Pedro de um mudo e espiar-lhe no coração a verdade daquele segredo que o torturava. Fora Pedro, diziam todos, quem depusera na porta da rola a enjeitada. Mas quem vira isso para poder cruel amor 215 afirmá-o. E daí, filha de rico ou de pobre, de criminoso ou de inocente, ele não deixava por isso de ser quem era. A preferida de Ru, o grande amor de Rui. O ciúme que lhe tinha escaldado a alma na mocidade recendeu-lhe as brasas no fundo do peito desde o dia em que verificou já não ser ele, mas essa mulher, o idoso do filho. Jurou então guerrearia fé a ferro e a fogo incessantemente. Se ao menos ela fosse rica, se tivesse um nome, se apresentasse na sociedade como alguém. Logo que se fez dia, o coronel levantou-se. Cessara a chuva, já madrugada prometia um bom dia. Rui tinha o quarto fechado por dentro, o pai atravessou o corredor em pontas de pés e foi para o quintal tratar dos pombos. Aquele homem rancoroso e calalado tinha um sentimento amável, proteger as aves. O seis cruel amor char no dia do aniversário de João Acerlo. Fortunata tinha tombinado que Rubião trouxesse a sanfona e o compadre Rufino o violão. Hortensia cantaria modinhas. Seu Freitas emprestava para a festa o telheiro da arrecadação. Maria Lade e as irmãs viriam dançar com os pescadores, a da Guanabara e da Camponesa, e Rola não deixaria de comparecer à brincadeira com a formosa Ada. Às 10 horas estaria tudo acabado. Um pão de lô e uns quilos de biscoitos da padaria contentariam os convidados. Fortunata era alegre e fazia a vida fácil. Arranjou tudo de relance. Queria festejar o marido.
Também é gente, costumava ela dizer com arrogância.
Na véspera do folguedo quis o tempo contrariá-la. Vendo cair as bátegas de chuva, a grossa mulata olhava enfurecida para o céu que lhe transe tornava os projectos. Mas nem todos os pesdias são cruel amor 21 iguais. Nos anos do pepescador o sol reapareceu radiante. Ajudada por Hortensia e Pedro Mudo,
Fortunata desatravancou o barracão dos remos, cabaria e velas que se acumulavam nele, arquidando tudo para um canto do fundo. Depois encheu as vigas de festões de lanternas de papel e galhos de pitangueira e folhagens do mato. Binita candavam érdios, apareceram como, por encanto, carregados de flores. A menina tinha agora no olhar uma expressão pensativa. A mãe, cansada das suas vagabundagens por montes e vales, determinara levá-la para uma costureira da cidade, onde ela iria servir de copeira e aprender ofícios domésticos. Nita não se resignava, mas curtia em silêncio o pavor da próxima separação do seu camarada. Bia emagrecera também, trazia pontos falsos ria testa de uma pampancada do Pedro Mudo, quando, no desespero de ser roubado, o pequeno interrogava sobre o paradeiro do seu tesouro. Percebendo a impertinência e a raiva do sobrinho, o Mudo atirara-lhe com o tamanco, abrindo-lhe um golpe fundo na fronte. Bia caíra desmaiado. Quando acordou, viu-se nos braços de Rola, dentro de uma farmácia. Não sabia explicar aquilo. A sua memória fixava-se no desgosto e no vidavel do seu lindo tesouro, para sempre perdido. A presença do tio irritava ou já não podia tolerar-o. Certo de que ele era o causador da sua desgraça, e exalamente agora obrigava Aronhomo a mais demo 218 cruel ao amor radas estátuas a seu lado. Sob o pretexto de aprender a fabricar reis e tarrafas, para ajudar a viver os outros de casa. Com o Lerino enagrecido, parecia até a Mobem ter crescido muito em poucos dias, o que ajudava a família a sobrecarregá-lo de responsabilidades. Como o olhar de Nita, o seu turbara-se pela sombra do irremediável incompreendo o desgosto, como de ver fugir para sempre a alegre quadra da infância. O homem e a mulher eram eles chamados antes de tempo para as rudezas do trabalho sacrificador. Nesse dia de novembro, que a grande chuva da véspera adoçara numa sarnova frescura de abril, eles tinham corrido ao barracão, a chamado da Fortunata, que se sabia aproveitar de serviços e favores e escolher com um gelo se auxiliares dentro de uma classe tanto ou ainda mais modesta civil que a sua. Mal a mulata lhes disse: vocês vão busluer flores rios minha ato para mim eles, que por proibição dos pais viviam afatados desde a catástrofe do Bié, atiam-se como lechas para as sombras da sua predilecção. Sem se consultarem, correndo ao lado um do outro, foram alugar da pera rachada, que intitulavam ainda nossa casa. Desde o dia maldito do roubo que lá não tinham posto os pés, e este agora seria o da última visita, pois que já estava marcada a hora da partida da menina para a cidade, para uma casa, como lhe dissera a mãe, onde não havia quintal para as suas cabritadas e onde a janelinha do seu quarto se abria entre grades de ferro sobre as telhas negras de um telhado velho. Cruel amor 219 chegará anhelantes ao recinto da pedra. Nita de relance notava o abandono do seu famoso salão de colunas, encimado pela larga cúpula de ouro, de bronze e de esmeraldas dos cajueiros ainda em flor. A sua vassourinha de menageira e lépida desarecera abafada pela espessura das folhas, largas, caídas com a tempestade, e o fogãozinho de pedras ali estava desabado pela ponta de algum pé irreverente ou de alguma pata. Nas sombras azuis e cor de ouro velho, projetadas pelos cajueiros, voavam borboletinhas brancas e a água da montanha, engrossada pelas chuvas da véspera, rumorejava com mais força, lambendo os cordões de avencas e de musgos que desciam do misterio de um cipual e vinham pela encosta rodear a lagoazinha e emoldurar a pedra cor de violeta, laivada de negro e de branco. Num dos ramos baixos do cajueiro, Nita amarrara uma trapinho à guisa de rede, que representava o berço da filenha na modesta tapeçoa de uma bruxa de panos. A rede pendia, presa por um lado só, como um lenço cansado, empapado pelas lágrimas de um último adeus. A filha desaparecera enterrada na lama e no húmus espesso do chão. Bia olhava em redor, atonito, como um sacerdote poderia olhar para o tempo de que tivesse sido banido. Nunca a beleza casta daquele lugar lhe parecera tão enternecedora. As largas folhas metálicas dos cajueiros incrustavam o solo aqui de ouro, ali de granadas, acolá de ferro oxidado, e as enormes plumas dos bambuas agitavam-se docemente, vagarosa 220 cruel amormente, fazendo dançar sombras e sobre eve-se tapete polichomo. Bibia caminhou calado para a pedra e olhou para a cavidade tanto tempo amplo escondera o seu tesouro adorado. Uma largatixa correu ao presentil, subindo rapidamente pela rocha. Nada mais a mão criminosa não se arrependera. Nem uma simples concha. Nem uma asa de inseto, nem uma esquirola sequer das pedras e dos seus caramujos. Estoicas, as duas crianças continuavam caladas, pequeninas, atunitas, para a bibicleza imperturbável daquele canto de floresta, onde a sua infância e a liberdade do seu pensamento ficavam para sempre sepultados. A vida reclamava-as, tinham de obedecer à vida Nita, sempre mais atrevida. Sacudiu o torpor que lhe amoluquias os ombros sem ela perceber porquê. O incitou o amigo a fugir em dali para sempre, sem voltar a cabeça para trás. Era preciso apanhar as flores para a mulher do pescador. Como as cigarras chiavam. Dizia a mãe que na cidade não havia cigarras. Que se lembra-se também bem o Bié que ainda tinham de ir, por mandado da mesma Fortunata, visitar Flaviano. Enquanto andavam, ele mais contemplativo, ela mais viva, confidenciavam um ao outro as agruras daqueles dias passados. Ela ficara presa pela mãe, depois de ter levado uma surra de vara de marmelo, como cúmplice das diabruras do Bié, cruel amor 220 e um causa indirecta do ferimento que lhe fizera o tio. A lógica determinara que, sem o concurso de Nita, o pequeno teria sido um santo e que era assim o diabo, merecedor do castigo que sofrera. Bié sentia-se incompatibilizado com o tio, afirmava que não dava um passo sem te sentir a sua vigilância e que os olhos do mudo escarneciam dele. Era crença sua que o ladrão escondera o tesouro em outro sítio qualquer, na areia ou na montanha, e que o segredo morreria com ele. A partida de Nita enchia-o de saudades. Não via nada no futuro. Até as vozes sentia vontade de morrer. Falando assim, chegaram à casa do Flaviano, que estava ainda de pé estendida, sentado na esteira, entrançando cipolna. Dona Fortunata mandou perguntar se o senhor está melhor. Se já puder andar para ir lá que ela dá a uma festa no barracão de seu Freitas. Flaviano levantou a cabeça admirado. Uma festa? Um baile, logo de noite, era impossível. Ele não podia andar ainda. Mas que esperassem os pequenos, queria mais informações. Quem a festa? Todos. As figuras de Marcos e de Maria Adelaide apresenta Hansi, erilhadas na dança, a imaginação esquentada do mestiço. Atirou os que pôs para longe, num arremesso de raiva, e quis levantar-se. Mas os ossos do tarso causaram-lhe uma dor horrível, e ele recaiu na esteira, banhado em suor. 222 Cruel amor,